Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil! Está começando mais uma edição do RapaduraCast. Eu sou Jurandir Filho e eu sempre pensei que Megatron era um aparelho para você emagrecer.
Eu sou Rafael Santos e o Optimus Prime não usa Windows.
Exatamente. Não trava, né?
Eu sou o Thiago Siqueira, sou redator do CCR e com os Transformers eu sou mais que os olhos veem.
Exatamente. Nós vamos falar sobre Transformers, aproveitando a estreia do filme nessa sexta-feira, a estreia quase mundial, né, só que chegou em alguns países já.
Pra nós a estreia foi antes, né, Jurandir?
Exatamente.
Na cabinezinha de imprensa, que o Jurandir não pôde ir. Por que você não pôde ir, Jurandir?
Porque eu tive que ir pro médico fazer exame de fezes.
Tá roubado, né,
Exatamente, nós vamos falar sobre os desenhos, sobre as séries animadas, sobre os roteiros contraditórios, sobre o filme. Nós teremos a participação especial de uma pessoa muito bacana, né, Rafael?
Exatamente. Quem é, Júnior?
É Ricardo Juarez, o dublador sensacional.
Nós conseguimos aí o contato deste sensacional dublador. Ele gravou, né, Júnior?
Gravou uma opinião, um depoimento dele sobre como foi dublar um dos personagens do filme. Falou um pouco todo sobre o processo da dublagem do próprio filme.
Prometeu que fará um Rapadura Cast conosco, né?
Exatamente. Então, se você pode ficar aguardando que nós falaremos sobre dublagem em breve. Mas o Ricardo Juarez já dá uma palhinha nessa. Aí vocês, quando escutarem a voz dele, vocês vão tremer, menino.
Exatamente. Por isso, vamos ao quadro de e-mail.
E-mails!
E-mails! Agora o Rafael e o Thiago ficaram trancados lá de fora porque nós temos uma presença muito ilustre.
Aê!
Maíra suspira no quadro de e-mails.
É, eu tava passando aqui pelas bandas de cá, resolvi trancar os ninhos lá de fora pra dar o ar da graça, já que eu não voltei ainda com os meus 30 segundos, mas eu vou voltar.
Exatamente. E a Maíra, depois de muitos pedidos, né, Maíra? A Maíra tem um fã-clube no CCR, impressionante.
É, mentira, eu só tenho pessoas que sei lá, gostam de ler minhas colunas.
É uma pessoa que cria vários nomes, né?
É, pode ser até eu, na verdade.
Exatamente. Esse quadro de e-mails é sobre o programa de número 32, né?
Oh, 33, não?
Não, esse é o 33º, o 32º foi passado sobre Harry Potter. Eu nunca cometi tanto erro na minha vida. Fiquei com vergonha.
Com vergonha.
Acho que a Rowling, que é a criadora do Harry Potter, tivesse morta, ela tava se revirando no túmulo dela. Só que antes de ler os nossos e-mails, nós temos uma novidade nesse quadro. Nós não vamos falar agora, porque antes temos uma outra novidade, que é uma promoção. Vamos lançar uma nova promoção do filme O Ex-Namorado da Minha Mulher.
O nome, meu Deus. Ex-namorado já é ruim, mas da mulher, meu Deus.
Em inglês, o nome do filme é só The Ex, somente.
Mais incisivo, de fato. Interessante.
O ex. Só que o brasileiro gosta de aumentar as coisas. Né? O ex-namorado da minha mulher. É aquelas comédias românticas que aparecem todos os anos. Né? Então, pra quem tá namorando, quem gosta desse tipo de filme, é uma comédia bacana. E pra você participar é bem simples. Simples. Que é você só comentar o Rapadura Cast. Comentou, olha, botou o nome completo, o e-mail lá, tá participando já. Escolheremos os 10 vencedores. Quem vai escolher? A Maíra.
Eu?
Exatamente.
Olha só, então caprichem, não. Comentem, mas comentem direitinho, que eu sou bem exigente.
Vai.
E o resultado vai sair no podcast, no RapaduraCast número 35, né?
Exatamente. Daqui a dois podcasts, então tem tempo de vocês participarem. Vale lembrar que é só comentando esse programa.
Exatamente. Não vale vir falar desaforo sobre os ex-namorados, ex-namoradas de vocês. Ainda não. Eu posso até botar isso no tema da minha coluna. Mas caprichem no comentário.
Exatamente. Só que antes de ler os e-mails, nós vamos colocar uma coisa bacana que fizemos durante o lançamento do Harry Potter. Nós ligamos para várias pessoas do mundo todo. Ligamos para americano, para britânico, para japonês, para brasileiro.
Eu quero saber essa conta, quem é que vai pagar?
Ligamos com muitas pessoas e a gente vai soltar esse pequeno quadro. A gente gosta de criar essas coisas, sabe? Então, é mais uma criação do CCR. Rola aí.
Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando.
Alex.
Alô.
Tudo bom, Alex?
Pois não.
Então, Alex, né?
Tudo bom.
Nós somos do portal Cinema com Rapadura. Você conhece?
Não, não conheço. Então, Cinema com Rapadura.
Exatamente, é um portal de cinema. E nós estamos aí no calor da estreia de Harry Potter. Você já ouviu falar de Harry Potter, não já?
Já ouvi falar.
Exatamente. Você gosta de Harry Potter?
Olha, os efeitos especiais são bastante interessantes.
Entendo. Mas é só isso.
Olha, rapaz, o que eu posso te dizer sobre o filme, né?
Não, pode falar do filme, pode falar sobre os livros, se você tiver filhos, pode falar se acompanha os seus filhos.
Pode dar essa desculpa, né? Meu sobrinho gosta, né?
Tudo que é fase tem o seu momento, né? Uhum. Eu acho que é um filme que foi lançado aí, que agradou o público infantil.
Exatamente.
Né? E alguns efeitos especiais aí bastante interessantes, né? E que traz aí uma história, embora ficção, mas bastante coesa, né? Olhando o filme dessa perspectiva, eu acho que é um filme interessante.
Então, é isso.
Obrigado, Alex.
Tudo de bom, obrigado, Alex.
Que exponha.
Alô?
Alô, Carlos, tudo bom?
Tudo.
Essa semana vai estrear Harry Potter, o que é que tu acha?
Vai estrear o quê?
Harry Potter, conhece o filme?
Conheço.
Exatamente, o que é que tu acha de Harry Potter?
Olha, eu tô numa faixa etária que não curto mais essas coisas, né?
Por que tu não curte? Eu também não curto, não, só pra deixar claro. Nós estamos só fazendo uma pesquisa aqui. Tu pode dizer o porquê que tu não gosta de Harry Potter?
Não, é por causa... É mais pra adolescentes, né? Essa história de bruxo, de magia, né?
Entendo.
Eu já gosto mais de filmes épicos, coisas... histórica. É uma questão de gosto.
Alô, Tony, tudo bom?
Quem é?
Então, Tony, essa semana vai estrear Harry Potter e a Ordem da Fênix, correto? Tu gosta de Harry Potter?
Sim.
Obrigado. Hello, Andy.
Hi.
Hello, how are you doing?
Hey, just about. Who's you?
Okay. I'm okay. So, Harry Potter's coming, okay?
Harry Potter, yeah.
Yeah. And what do you think about Harry Potter?
What do I think about Harry Potter? I ain't got a bloody clue.
Yeah, why?
Why?
Exactly.
It's not one of my interests.
So, it's not about... It's not your business, okay?
Yeah.
And what do you like in cinema?
What do I like?
In cinema.
I mean, nothing.
Nothing in cinema. It's incredible, man.
No, absolutely nothing.
Why? So, you don't like cinema. Why? 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 Why this?
Why shouldn't I like cinema?
Your children?
Yes.
So, your children like Harry Potter?
No, I don't like Harry Potter. I think he's a puff with a silly hat.
Oh, yeah? So, that's it. Thank you, Andy.
Traduzindo, Rafael.
Ele acha a coisa mais ridícula do mundo, faz isso.
Exatamente. Cinema com Rapadura Internacional.
Então, Rafael, essa semana vai estrear Harry Potter e a Ordem da Fênix, correto?
Certo.
Você gosta de Harry Potter?
Gosto.
Por quê?
Quem é que tá falando?
Você gosta de Harry Potter, Rafael?
Gosto.
Por quê?
Porque eu gosto.
Não, mas discorra sobre o assunto. Fala um pouco de Harry Potter. Você gosta do livro, do filme? O que é que você gosta? Qual filme que você gosta mais? O que é que você acha dos atores? Daniel Radcliffe é um bom ator? Qual o personagem favorito?
Quem é?
Então, Rafael, não fica vergonhado não, Rafael. Vai ser bom pra você no final. Rafael, você gosta de Harry Potter?
Gosto.
Por quê? Mais uma vez, eu pergunto.
Porque eu gosto do filme, acho bom.
Numa média de 0 a 10, quanto é que você daria para Harry Potter o filme que você acha bom?
10.
Por que não 9?
Porque eu gosto do filme.
Mas você tem que ter argumentos, Rafael. Tudo na vida precisa de argumentos. Fala um pouco de argumentos sobre o que você gosta de Harry Potter.
Eu gosto, rapaz.
Rapaz, você pode estar ganhando uma promoção exclusiva só pra você. Então, Rafael, por favor, fala um pouco do que você gosta de Harry Potter. Sua ligação é muito importante para nós. Então, veja só aí o nível do sonho de Harry Potter. Hello, Alex. What's your grade for the Harry Potter? 0 to 10. What do you think about Harry Potter?
Oh, they're clever. They probably put them up around 6 or 7.
6 or 7. So 6.5, yeah?
Yeah, somewhere around there.
So that's it, Alex. Thank you for the interview. Goodbye.
Okay. Goodbye. Bye, bye.
Já assistiu, já. Eu não acompanhei. Tem no SBT, passou aí, mas eu não vi, eu não acompanhei.
Passou.
Tem um bocado, né? Tem um, tem dois, tem um bocado, né?
É, é praga, no instante se prolifera, mano.
É, isso aí não...
Isso aí é fato. Pois é, o Noé Luiz Teixeira. Rapaz, muito obrigado, foi um prazer, viu, falar contigo.
Falou, a gente se vê por aí.
Voltando depois desse... desse quadro espetacular, sobre os e-mails que nós recebemos aqui, muitas pessoas reclamando que porque nós não colocamos o quadro de vendas, que era uma parte muito divertida, nós gostávamos de fazer, mas muita gente reclamou, vocês estão perdendo muito tempo vendendo e tudo mais, então a gente tirou. Então a gente reclamou porque nós tiramos, que era a parte mais engraçada do quadro de e-mails, mas o CCR é sempre assim, a gente cria as coisas e quando o pessoal já não tá mais gostando, a gente cria outras coisas, como essa parte das entrevistas e tudo. Então, só lembrar também que muitas pessoas falaram, acho que foi todo mundo disse sobre os chutes no saco que eu dei. Eu errei muito mesmo.
Vamos botar a Juliana na porta.
A Juliana, a Heloísa, Juliana Aragão. A gente falando do chute no saco que eu dei, mas não se preocupe não. Em breve eu chutarei o saco de vocês.
Rapaz, errar é humano.
Depois vamos pro primeiro e-mail aqui, o Léo Francisco, São Paulo. Ele já fala logo um erro que eu cometi no quadro de e-mails. Eu disse que Nem que a Vaca Tussa foi dublada pela Nair Belo. Na verdade não foi. Foi pela Hebe, a Malumado e Fábio Assunção. Opa, não. Nem que a Vaca Tussa... Já errei agora também.
Okay, aí já errou de novo, galera. Ok, a gente vai corrigir ao vivo.
Exatamente. Nem que a Vaca Tussa foi dublada pela Fernanda Montenegro e a Cláudia Rodrigues. Não tem nada de Nair Belo. Tá lá viajando essa aí. Obrigado, Léo, pela correção. Desculpa, qualquer coisa. Próximo e-mail aí, Maíra.
O próximo e-mail é do Alex Daminelli, lá de Curitiba, Paraná. E o comentário dele já é bem polêmico. Ele diz que ouviu o podcast da gente, o Rapadrocast, que apesar de não gostar de Harry Potter, mesmo assim ele diz que a gente conseguiu deixar o assunto interessante. E aí ele aproveita também o embalo para sugerir que a gente faça programas falando sobre adaptações de livros para o cinema, como por exemplo os livros do Dan Brown, que é o Código da Vinci, e o Anjos e Demônios, Fortaleza Digital e Ponto de Impacto, e Ave Maria, se eu não faço de fazer livro. E, pois é, seria uma ideia.
É uma boa ideia mesmo, em breve poderemos fazer um programa sobre adaptação de livros, ou não. Próximo e-mail é de Dário Souza, de Salvador. Acabei de ouvir o Rapadura Cast, por sinal, o primeiro que eu escuto por inteiro, e achei sensacional.
Aê, parabéns, continue escutando todos.
Apesar dos erros frequentes do Jurandir, eu vou começar a acompanhar mais o cast. Muito legal, a escolha do assunto, valeu. Obrigado, Dário.
Quer dizer... Show de bola. O próximo é do Renato e ele diz, chute no saco. Diz que o ator, que o Elijah Wood sempre foi aficionado pro Senhor dos Anéis e em qualquer entrevista antes do lançamento do primeiro... Isso é Senhor dos Anéis?
Senhor dos Anéis. Sabe por que foi isso? Porque no quadro de e-mails eu disse que... No programa sobre Harry Potter eu falei que o Elijah Wood não tinha lido o Senhor dos Anéis antes de fazer o filme. Na verdade ele era louco pelo...
Ah, eu lembro desse seu comentário. Aí o Renato vem corrigir, dizendo que ele, além de já ter lido, ele era aficionado pela história. É por isso que ele encarnou tão bem o papel. É por isso, tá explicado a fixação dele.
Desculpa,
pelo Anel. Ele já era
Renato.
Aficionado pelo Anel desde antes. Beleza. Que é? Enfim, pois é, valeu pelo toque aí, Renato.
Nossa e-mail da Leilane Soares, nossa redatora aqui, sua nova redatora, né? Ela é de Fortaleza, Ceará. Ela não acredito que a Estela cometeu uma gafe. A Estela foi quem participou do programa sobre Harry Potter. E ela errou. Ela disse, os guardas da prisão de Azkaban são os dementadores. Os comensais da morte, na verdade, são os seguidores mais próximos de Voldemort. Obrigado pela correção, viu? Ela disse que gostou, que foi só um erro da Estela, né? Porque o meu foram milhões. E dá parabéns a todos e até mais. Próximo e-mail.
Certo, o próximo e-mail é da Mariana Raquel. Ela é lá de Mossoró, do Rio Grande do Norte. E ela diz, meu irmão, que chute no saco esse cast teve, hein? Falou em saco, é sinônimo de Jurandir. Vamos dar logo.
Eu acabei que nem o 007, né? O Daniel Craig. Levou uma surra de um saco.
Mas ela diz que a história do Harry é muito boa, é empolgante e tal, mas quando vai pro cinema, fica complicado colocar isso, as 500 páginas e 2 horas e meia de filme. Foi um dos pontos abordados pelos meninos no cast passado. Ela diz, na verdade, que o Harry Potter 4 ficou muito tosco, que ela espera que o 5 seja mais fiel ao livro, e que na opinião dela, o melhor foi o terceiro. A gente pode até fazer uma enquete aí, qual dos 5 é o melhor, né? Quem dá mais, quem dá mais. Agora ela reclama, ela disse que não gostou da gente ter colocado a Padura Cast especial sobre isso.
Na verdade fui eu que falei isso. Não.
Pois é. Gente, tá super valorizado.
Não foi o meu dia nesse do Harry Potter.
A gente acordou com o pé esquerdo, não sei, enfim. Mas tudo bem. E ela diz, quem é Harry Potter? Um bruxo que fosse brasileiro seria macumbeiro. Enfim, ok. Ah, tá, legal. Foi uma das citações de vocês, pra variar. Eu tô precisando aparecer mais vezes aqui, cara.
Exatamente. O próximo e-mail é de Rafael Vilela, 19 anos, 3 corações, Minas Gerais. Novamente, um excelente Rapadura Cast, com pitadas de humor, sobre um assunto bem legal, Harry Potter. Apesar de só ter lido os 3 primeiros livros, mas assisti todos os filmes, menos A Ordem. Isso você já deve ter assistido, né? Foi semana passada que você mandou. Os 3 primeiros eu também achei bem infantil e em momentos entediantes. Mas o 4, após ter assistido 2 vezes, eu vi que era o melhor dos 4. Bom, blá 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 blá. Obrigado, Rafael, pelo comentário.
Olha aí, ele ainda reforça a minha tese da minha coluna passada, dizendo que quando você assiste o filme mais de uma vez, pode ser bom.
Exatamente. Próximo meio de Anderson Lopes.
Anderson Lopes, ele... Saudações, Jurandir e Rafael. Finalmente um cristão que não tá chutando o saco do Jurandir.
Ou não,
aí,
né?
Jurandir comemora. Se saudaram. Enfim, ele disse que tá aqui pra aumentar a lista daqueles que não conhecem o Harry Potter, olha só, e que viu os filmes por livre e espontânea pressão da namorada dele, que é viciada em Harry Potter, de carteirinha. Deixa eu compartilhar também, cara, eu nunca assisti nenhum filme do Harry Potter, eu tô precisando assistir, porque eu tô começando a ter vergonha de dizer isso, eu vou assistir, eu preciso.
Pra fazer coluna, né?
Falar
dessa polêmica nas suas colunas.
Pra poder participar, eu gosto de polêmica, eu não posso falar nada porque eu não conheço a história.
Exatamente.
E ele disse que quando a namorada dele ouviu alguns comentários daqui escutou os comentários do Rapadura Cast, ela ficou retrucando e concordando com as coisas que os meninos falaram. Ô Anderson, tu devia ter dito pra ela mandar as opiniões dela, já que ela que é a viciada, enfim. Não menosprezando você.
Ele disse que ela quase teve um treco quando a Estela chamou o Harry Potter de inútil.
Ô, rapaz, pelo amor de Deus. Cada um tem sua opinião. Mas acontece que o Anderson concorda e que diz que o cara é cheio de poder e mesmo assim finge que não é ele. Pois é, tem gente que não aguenta o tranco.
É verdade.
Fazer o quê? Paciência. Mas ele, claro, Jurandir, vou lhe dar um chute no saco sem motivo. Claro, né, gente? Jurandir não podia ficar sem chute no saco. Ele começa, o Anderson é sacana, ele começa passando a mão na cabeça, depois ele dá um chute.
É verdade.
Só pra ele continuar dolorido. Enfim.
E pra encerrar, nós temos uma mensagem do Pablo Muniz, de 20 anos, Cuiabá, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso, né? Ele mandou um e-mail, acho que foi o maior de todos os tempos do Cinema com Rapadura. Absurdo.
Ele passou
30 páginas do Hoje.
Sério?
Maluco, só um maluco. Pablo tá loucaço. Aí ele fala muito sobre Harry Potter, diz. E ele. Eu selecionei só um trecho lá que ele falou que não gostou desse Rapadura Cast e disse que já estava acostumado com a qualidade melhor e tudo mais, etc. Só que o problema, Pablo, é que não deu pra gente aprofundar na história porque nós tínhamos que falar dos filmes. Senão não tinha sentido, a gente estaria comentando os livros, entendeu? Então é complicado a gente ter 1h20 pra falar de livros e filmes. Então, como a nossa área é cinema, nós tivemos que comentar mais os filmes. Então, pode ter ficado superficial demais, mas infelizmente o tempo ele não ajuda.
É verdade. Se a gente pudesse, a gente passava o resto da vida conversando e tudo, mas fica complicado. A gente tem que focar, tem que elencar em top.
Infelizmente, nem todo mundo fica satisfeito, mas o objetivo mesmo não é aprofundar demais, sabe? Sim, deixar o campo bem vago pra vocês poderem comentar, pra gente poder discutir tudo.
Inclusive, fuçarem no CCR atrás de mais informações.
Exatamente. Agradecer também os vários comentários que nós recebemos. Esses últimos programas, nós estamos batendo recorde de comentários e tudo. É muito bacana. O Rodrigo Tavares, que é lá da Austrália, ele recebeu uma ligação nossa. Ele levou um susto, parece aqueles fãs maluco, não acredita, Rafael Jurandir e tudo mais. Pois é, a gente ligou pro Rodrigo Tavares e tudo, ele não tinha assistido Harry Potter ainda. E logo em seguida, no dia seguinte, ele assistiu e mandou um e-mail gigante dizendo a opinião dele e tudo. Obrigado, Rodrigo. coloque no blog esse seu comentário lá no post do Rapadura Cast, pra todo mundo
exatamente,
ver.
Exatamente, pessoal. Comentem. A gente adora ler comentários. Super feliz.
Exatamente. Então,
eu adoro.
Então me despedi aqui da Maíra. Obrigado pela participação, Maíra.
Ok, eu vou deixa os meninos entrarem. Vou deixar. Foi mal aí a interrupção.
Dizer que a Maíra vai voltar em breve com os 30 segundos. Estamos articulando já.
Podem aguardar, eu quero os comentários depois.
Confiram as colunas semanais da Maíra.
Exatamente.
Temas polêmicos e tudo mais.
É, de preferência. Adoro gerar polêmica.
Obrigado, Maíra. Até mais.
Tchau, tchau.
Vamos continuar com os Transformers. Transformers. Voltamos ao programa depois desses e-mails. Vamos falar
e-mails,
um pouco sobre
os e-mails, né, Júlio?
Exatamente. Vamos falar sobre os Transformers. Afinal de contas, repetindo a pergunta que fiz na Rapadura Cast passada sobre Harry Potter.
Não, Jurandir, essas perguntas assim não, mano.
Quem são os Transformers?
Há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante, eles tinham duas empresas de brinquedos, a Takara e a Hasbro. E eles tinham duas linhas de brinquedos de robôs que se transformavam em carros, que eles não tinham como vender. Portanto, eles tiveram a brilhante ideia de lançar Transformers.
Que nem a Barbie, né, cara?
Eles também fizeram um pequeno contrato com a Marvel para que a Marvel fizesse também algumas HQs.
Comandos em Ação também? A Comandos em Ação, ele surgiu primeiro nos brinquedos para depois ir pro desenho ou não?
Rapaz, que eu me lembro sim.
Então.
Perguntas difíceis não cabem, Jurandir. Jurandir, isso aqui é um Rapadura Cast sobre Transformers.
Exatamente.
Quando lançarem o filme de G.I. Joe, a gente fala sobre G.I. Joe.
Beleza, então os Transformers eles surgiram como brinquedo inicialmente e depois pra ficar mais popular eles lançaram o desenho, né?
Isso.
É, pra uma tentativa de venda. Naquela época, cara, qualquer coisa virava desenho, né? Vale ressaltar
e
isso
era
aí.
Era barato, tá, relativamente falando.
E eles fizeram meio o caminho inverso, né, cara? Porque normalmente eles saem o desenho pra surgir depois os brinquedos e eles fizeram dos brinquedos surgir os desenhos, né?
Não necessariamente. Lembra-se do He-Man?
Ele surgiu primeiro dos brinquedos.
O He-Man, cara, foi uma coisa bem interessante, que foi uma linha fracassada do Conan, que eles estavam lá com estoque e resolveram remontar pra não perder, e fizeram o He-Man. Aí criaram uma historinha lá com o Castelo de Grayskull e pronto.
Fizeram os mestres do universo, né, cara? Na verdade, os brinquedos eram os mestres do universo, se não me engano.
The Masters of the Universe. Muito bacana. Então, mas a história dos Transformers, assim, é o que é... No desenho eles criaram um roteiro, né, pra história dos Transformers. Aliás, vários roteiros, né, Thiago?
Esse foi um dos grandes problemas. Como o brinquedo veio antes, eles não tinham muito bem uma base do que iam fazer com os roteiros do desenho. Aí eles foram meio que improvisando. A história básica é assim.
Eles podiam fazer uma história de várias crianças brincando, né, com os brinquedos deles. Seria uma boa.
Exatamente. As mãos
aparecendo assim, os brinquedos se degladiando, né?
Aí o braço caía, aí eles montavam assim, ih, tio, caiu aqui, deixa eu colocar. Pega a cola.
É, o Sabu ali, o Sabu devia estar aqui comentando sobre isso.
Pois é.
Brinquedinhos aí e tal.
Exatamente. Sim. Pois continue a história aí, o roteiro dos desenhos animados, eles tinham uma certa dificuldade de levar um universo dos brinquedos para o universo dos desenhos animados 2D. Fala aí, Thiago.
A grande dificuldade foi criar um universo. Eles pegaram, inventaram um planeta chamado Cybertron, povoado somente por robôs.
Só fazer a piadinha aqui rápida, criar um universo, Deus criou em 7 dias, né?
Exatamente. A Rádio criou em menos.
Sim.
No distante planeta de Cybertron existiam duas raças cibernéticas que viviam sempre em luta. Os Autobots, os bonzinhos, os operários, o proletariado e os Decepticons, que eram os militares, que queriam sempre conquistar.
Sim, aí os Autobots eram os do bem?
Isso.
E isso no universo dos robôs, né? No mundo dos robôs?
No mundo dos robôs. Bem a lá aquele filmezinho da Fox de 2 anos atrás.
Ah, rapaz. Bom.
Isso, a guerra civil ocorreu, durou uma porrada de tempo, uns bons milhares de anos, e começou a esgotar as energias do planeta. O planeta começou a ficar sem energia, o pessoal começou a ficar liso. Aí tiveram que pegar uma arca e ir embora, pra ver se encontrava nossa fonte de energia.
Quem? Os operários? Uma arca, arca de Noé.
Pois é.
Não, isso, os operários, eles foram atrás de energia, né?
Foi.
Os Decepticons, eles foram atrás?
Foram atrás, foram perseguidos. Coitados. Pois é, proletariado que sofre.
Olha, pra você ver, é por isso que a humanidade não vai pra frente, Jurandir.
Pois é, tudo começa nos robôs, até nos robôs.
Exatamente, tem o pessoal que persegue, que
invejoso.
É passar por cima dos outros, pra querer, né, querer conquistar as coisas, né, Jurandir?
Pois é, conquistar as coisas na base da inveja.
Exatamente,
por isso. Perseguição.
Copiando os outros, né, o que exatamente. Os outros inventam.
É como alguns podcasts fazem por aí, né?
Não, 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 não tô falando disso, não.
Ah, já falou disso?
Exatamente. Enfim. Então os Autobots, eles saíram lá do planeta deles. Como que era o nome do planeta deles?
Cybertron.
E o nome...
Tá
e
nome
o
nome bonito, né, cara? Parece
Giban. Como é que é o nome do líder dos Autobots?
Optimus Prime. O gigantesco. Exato. Optimus Prime.
Eles têm uma organização meio que de exército, assim, né? Tem um líder e tem os súditos a esse cara que comanda as operações, não
é
isso?
Pois é. A organização é meio militar, principalmente nos Decepticons. Nos Autobots, eles foram se organizando militarmente justamente pra responder aos Decepticons.
Ah. É, porque senão eles iam levar a teia, né, dos caras.
É. Inclusive...
Mas assim, eles têm... forças iguais ou um é mais forte do que o outro? Tô falando dos grupos. Assim.
Eles são feitos justamente pra briga, justamente pra fins militares, eles são mais fortes. Portanto, os Autobots têm que se virar, têm que usar mais a cabeça.
Os Autobots eram tipo robôs normais que se juntaram pra fazer uma como é que eu posso dizer?
Gangue.
Não é uma gangue. É pra fazer uma resistência. Exatamente. Os Autobots são uma resistência, né? Mais ou menos isso.
Isso. O desenho já joga a gente no meio da guerra, entendeu?
Uhum.
Ah, então ninguém sabe quem foi que criou esses Decepticons ou são uma raça de robôs que
não, querem destruir? Pelo que eu entendi, são seres.
Mas são seres daquele planeta mesmo?
É justamente aí que começam os problemas. Algumas versões da história colocam as duas raças sendo criadas por alguns seres místicos, entendeu?
Uhum.
Que eles veem como místicos, deuses e tal. Já outras dizem que eles foram criados por outras máquinas. Aí fica essa discrepância.
Ah, discrepância? Faz tempo que eu não escuto esse nome.
Eu gosto de palavreado bonito, sabia?
É, sim. Sim, mas é porque eu não vou falar ainda do filme que a gente vai deixar mais pra lá, né, Júnior?
É, mas assim, cara, parece que essa confusão toda aconteceu mesmo porque os Transformers eles não tinham os direitos exclusivos, né, de uma empresa somente. Quem quisesse chegar lá e fazer e montar sua revistinha, seu desenho ou sua história lá, podia fazer, né? Então, isso foi um dos... que prejudicou muito a história, né?
A confusão grande foi porque são duas empresas gigantescas. Geralmente, quando essas duas empresas se juntam numa empreitada, não sai alguma coisa muito bem organizada.
Uhum. Entendo.
E isso ficou essa confusão toda. Enfim, voltando aqui à história. Foram lá os coitados dos Autobots na arca deles, né? Aí chegaram os Decepticons, uma nave gigantesca chamada Nemesis. Começou a briga e as duas naves caíram justamente no nosso pequeno planetinha. Há 4 milhões de anos atrás.
Azar da porra.
Pois é, sempre aqui, né? Aí caiu a nave, passou 4 milhões de anos, até que houve um terremoto, uma explosão de um vulcão, e um dos Decepticons acordou. E começou a consertar os amigos dele lá, foram-se embora, deixaram os Autobots lá, coitados lá. Por acidente, a nave acabou virando um pouco mais, e o Optimus acabou caindo justamente na mesa de reparos. O computador consertou ele e começou a acordar os Autobots. E isso eles descobriram as intenções dos Decepticons, que era a gente pegar as fontes de energia da Terra, roubar a gente.
Como é que eles pegam essas fontes de energia?
Petróleo. Energia eólica, e pô.
Eles sugam, né?
Mas roubam mesmo.
Mas como? Na mão, assim, bota um pouquinho na mão, essa correndo, né?
É.
Olha aí.
Roubando, meu filho. É trombadinha.
Jani, essas coisas não são muito bem abordadas nos desenhos. Você vê como é que é feito um desenho, eles simplesmente ficam um em frente do outro e dizem, eu vou roubar a fonte de energia, o outro, vai não, eu vou, vai não, eu vou, vai não. No final, o cara não rouba, o outro não deixa roubar e a gente não vê finalmente se o cara rouba ou não, entendeu?
Sim.
É que nem, por exemplo, Cavaleiro do Zodíaco, por exemplo, minha armadura é mais forte do que a sua. Um golpe não pode ser desferido duas vezes contra o cavaleiro da puta que pariu, tá entendendo?
É só nos cavaleiros que a armadura de bronze ganha da de ouro, né?
E o golpe não funciona duas vezes, funciona 3, 4, 5, mas também. O golpe deixa de funcionar.
E é isso também com os desenhos animados, por exemplo. Você pegar os desenhos da Liga da Justiça... Chega um vilãozinho assim, eu vou roubar, eu vou destruir a Terra. Sim, mas você vê ele destruindo a Terra, Jorandir?
Não.
Então, é isso. É uma coisa utópica. Eles vão roubar, de alguma forma, as energias terrestres.
Eu fico pensando, os Deception lá, os militares, vão aí... Não vamos roubar as energias dessa Terra. E como é que eles vão fazer? Vão sugar? Vão pegar uns canos? Vão botar uns
Jurandir,
caminhões?
Mas veja bem, Jurandir.
Puxa, rapaz, ele faz isso até por tempo
todo. É, mas veja bem, Jurandir. Se eles forem roubar petróleo...
Eles enchem um life, né?
E como eles são caros, ele enche o tanque, Jurandir.
Sim, bom. Tá explicado agora, né?
Não tá explicado. Isso é uma explicação minha. Que
eu sim. Uma outra pergunta, eles roubam essas energias, mas levam pra onde essa energia?
Cada um tem sua basezinha, né? Eles saíram e foram apontar, né, bicho?
Eles arrumam as trouxazinhas deles, Júlio. Eles arrumam as trouxazinhas deles e saem caminhando.
Rapaz, aí, essa história é muito mal contada, né?
Jurandir, o que é que você espera de uma história vindo de bonecos, Jurandir?
Mas é, os Deceptions, quem é o líder? Quem é o líder dos Deceptions?
Megatron!
Ele é um mauzão, é?
Bicho é ruim. Bicho faz o Hitler e o Mussolini se cagarem mesmo.
Mas assim, ele, os Deceptions, eles são ruins ou eles só têm uma intriga com os Autobots, como o Brasil e a Argentina aí?
Não, Jurandir, é aquela questão. Os Decepticons são pessoas, entre aspas, porque são robôs, né?
Então são pessoas.
São aqueles tipos de pessoas que querem passar por cima das outras, Jurandir, pra conquistar os seus sonhos, né?
Uhum.
Que almejam.
Essa é qualquer coisa.
Os Decepticons é isso, por exemplo, eles vieram pra Terra, eles podendo só pegar as energias da Terra e sair fora, né? Aí eles querem matar os seres humanos, querem destruir tudo, explodir, catabum pra lá, fazer a putaria, entendeu? Os Autobots tem mais aquela consciência de que, rapaz, não é bem assim, sabe? Vamos deixar os caras em paz, eles são uma raça ainda em evolução.
É engraçado, cara, porque assim, essa história é muito bizarra, né? Porque a galera, ela vai, por exemplo, o Optimus Prime, ele cai, por coincidência, no lugar onde pode fazer ser reestruturado, né? Por acaso.
Eu acho que, já entrando na questão do filme, esse foi um dos pontos fortes do filme.
Sim, eu tô falando de filme não, tô falando da história.
Esse foi um dos pontos fortes do filme, porque você vê que o Transformers tem um universo muito estranho, sabe? Muito mal criado, na verdade. Como no desenho, a gente não consegue explicar as coisas do desenho, como o Thiago tá tentando aí, né? Essa questão de roubar as energias e tudo. Mas, na verdade, o desenho foi justamente uma criação pra quem tá assistindo esperar a próxima luta entre os próximos robôs.
É, a história é o de menos, né? Que levaram o pau, né?
É, não tem aquela mitologia Transformers, sabe?
Sim, Thiago, e os
livros bonitos.
Os Transformers tiveram os quadrinhos, né? Os Transformers.
Tiveram os quadrinhos também. Os quadrinhos tentaram mais ou menos organizar a confusão que estava sendo animada. Foram feitos pela Marvel e contaram com a participação do incrível Homem-Aranha em suas primeiras edições.
No Transformers?
No Transformers.
Nada a ver.
Foi a tentativa da Marvel de incluir os Transformers no universo da Marvel.
A Marvel, né, macho? A Marvel é impressionante. Ela faz de tudo pra misturar tudo quanto é de personagem, né, mano? Bota o robô. Tô com raiva agora da Marvel.
O Homem-Aranha tá em todo canto.
Homem-Aranha e Wolverine.
Exatamente.
Só que o Wolverine ainda tava na época boa dele e não apareceu.
Mas a Marvel, ela conseguiu deixar a história certinha, assim, pelo menos entendível.
Conseguiu criar uma mitologia bacana e estruturou mais ou menos a coisa. Como era um quadrinho linear, conseguia organizar. Ao contrário do desenho, que mudava todo o tempo de roteirista.
A Marvel, ela disse assim, já respondendo às perguntas que a gente tá fazendo aqui, a Marvel, ela disse que eles foram criados por uma entidade, né? Os robôs foram criados pela entidade chamada Primus.
Agora a Marvel também pegou uma coisa bacana, que foi uma pré-história do Optimus Prime, colocando o Optimus na, vamos dizer, juventude dele, como Orion Pack, que seria um robôzinho bacana, gente boa, boa praça.
Tipo um Aoi, né, da Pixar, que vai ser lançado em breve.
Pois é. Que tava gostando pra sua mulher e tal. Até que... E ele era fã do Megatron. Fã do Megatron. Adorava a força do Megatron, gostava de... Que o cabo empunha a doutrina dele numa boa. Até que o Megatron se aproveitou dessa ingenuidade dele, detonou ele e detonou a mulher dele. Agora é ruim.
Você vê como é que são os robôs também, né?
Rapaz, a ruindade não é só do ser humano, não, né?
Impressionante,
esses robôs.
Consertaram o coitado do Orion Pax e transformaram ele no Optimus Prime. Mais maduro, ele começou a ir pro pau.
Rapaz, esse negócio de se transforma é só pau, né, mano? Impressionante, mano. É briga direto e não tem nem tempo pra descansar, é briga de novo. Confusão,
a
né?
A coisa começou a melhorar um pouco quando, depois da primeira série de Transformers... Aliás, eu não tô querendo no ponto principal da série. Por que eles se transformam?
Por que eles se transformam?
Eles se transformam justamente pra se disfarçar aos olhares humanos. Eles assumem formas que sejam familiares aos olhos humanos.
Ah, mas eles só passam a se transformar quando eles vêm pra Terra, né? Não, no planeta deles eles não se transformaram.
No planeta deles já tem a habilidade de se transformar. Agora eles começam a se transformar em carros, veículos, essas coisas, parecidos com os nossos, quando chegam aqui.
Eles só podem se transformar em coisas eletrônicas, né?
Isso. Pelo menos nesse primeiro momento, eles só podem se transformar em coisas mecânicas. O Megatron, por exemplo, se transformava num revólver.
É um manso.
Pois é. O Optimus Prime no caminhão, o famosíssimo Bumblebee no Fusquinha.
Muito bacana.
Cada um se transformava em algo pré-determinado. Existiam também os cassetes, que trabalhavam para os Decepticons, que eram robôs que se transformavam em fita de cassete.
Fita cassete?
Aham.
Mas são... uma diferença muito grande, né? Com um caminhão pra um fita cassete.
Exatamente. Eles também variavam muito de tamanho. Tinham os mini-bots, tinham os grandões, os carros grandes, e tinham os mais portáteis.
Sim, mas peraí, vou fazer uma pergunta aqui. É, quando os robôs... Eles têm uma forma, né, de robô. Como é que eles fazem pra se transformar num caminhão, por exemplo? Eles vão se moldando e viram um caminhão, é?
Exatamente.
Uhum. Ah, rapaz, eu pensava.
Exatamente. Que... Ele, ao contrário do que algumas pessoas falam, pensam, é que eles, tipo, encarnam, né? No,
pois é.
No
é o que, eu pensava que era assim.
Não é isso. Já vi isso em alguns...
Forma da outra coisa.
Eles copiam a forma, tá entendendo? Faz tipo uma leitura assim, sabe?
Uhum.
E adquirem aquela, como é que eu posso dizer, aquela propriedade de se transformar. Aí eles se enrolam, aí se transformam.
Aí depois dessa baboseira toda aí...
É que nem o Megazord, Jurandir, veja só.
Sim, o...
Megazord dos Power Rangers.
Power Rangers, né?
Exatamente. Eles se juntam todos.
Nós faremos essa comparação, porque senão tu vai choverá e meio.
Mas tem tudo a ver, o Dylion, do Jaspion, tudo a mesma coisa. E depois dessa baboseira toda saiu uma evolução, né, Thiago, dos Transformers, que é o bicho Oz, né?
Depois dessa segunda temporada de Transformers, veio o filme, depois veio mais uma temporada e conseguiu fechar a parte americana. Depois disso...
Veio um filme?
O filme.
Que filme?
Filme animado com Transformers no final da década de 80. Que se passava justamente entre a segunda e a terceira temporada da série.
Ah, mas é um filme animado?
Filme animado. Você não consegue imaginar na década de 80 o pessoal fazendo robô gigante em live action, né? Que era meio ridículo.
Pois é, mas... Não, era naquela época que tava bombando com Giban, com Jasper, essas coisas todas aí.
E hoje a gente acha ridículo, cara.
É, mas na época não era, não.
O interessante, viu, Jurandir? O interessante desse filme... O cara tossiu, né? O interessante desse filme, de Transformers, o filme de 1986, né?
Exatamente.
É que ele se passa em 2005.
Dois anos atrás.
Aí mais uma vez ele mostra uma batalha entre os Autobots e os Decepticons, né? E o interessante
pra variar,
é traje, pra variar um pouco.
E depois volta pra Cyber.
Não, mas o interessante é que marca a morte do líder Optimus Prime, né?
Ele morre, mano?
Morre no desenho.
Uma das mortes.
E o robô pode morrer? Ele pode sempre ser consertado, não? Ou ele tem um coração?
Ele tem um coração, se chama Centelha.
O robô tem um coração?
Tem um coração, tem uma alma.
Centelha, tem uma alma, Jorandir. É isso que eu quis falar, eles são seres.
São hominhos vestidos de robô, né?
Não, nada não? Disso. Eles são seres, é como... Como é que eu posso dizer? Como...
Toy Story,
não sei explicar. Não, como química quântica, cara. Que... Tá entendendo?
Não.
Não, né? Nem eu.
Que química quântica? É física quântica, não?
Ô, física quântica...
Que errou a matéria.
Não, mas o negócio é que é isso. Eles são seres, lógico que não tem um DNA humano, mas tem tipo DNA de máquina. Tudo que eles pensam é com máquina, tá entendendo? Através de máquinas, etc.
Inclusive, essa história da Centelha rendeu uma história ótima um pouco mais pra frente. Mas vamos voltar aqui pra produção. Depois da terceira temporada, aliás, depois do filme, os japoneses ficaram irritados com essa confusão toda dos americanos. Pegaram, editaram toda a terceira temporada e disseram que era uma nova série chamada Transformers 2010.
2010?
2010.
São visionários, né? É como quando a gente assistia os Jetsons na década de... No começo da década de 90, a gente pensava que o futuro ia ser desse jeito, né? Que a partir do ano 2000 a gente estaria na navezinha, se teletransportando.
É, só foi tu, né? Que pensou.
Não, mas rapaz, tu não pensou, não.
Eu não.
Enfim, continue aí.
Rapaz, não, eu posso falar, posso terminar de falar as curiosidades do filme?
Fala, meu filho.
Vocês que falam besteira aí. O filme foi dublado por Orson Welles.
Pra tu ver, né, cara? Acabou a carreira dele, aí depois disso ele morreu, né?
Não, foi um dos últimos.
Que define o filme.
Ele tem uma frase?
A definição dele sobre o filme é perfeita. Ele diz que são bonequinhos fazendo coisas horríveis uns com os outros.
Tá vendo?
Orson Welles era simples, né, cara?
A gente podia ter convidado o Orson Welles, pô.
Exatamente. Então, esse filme de 86 foi, não foi tão um fracasso, né? Assim como foi o primeiro Quarteto Fantástico, 94.
Que nada, rapaz. Esse negócio é cult. Fez sucesso até que chega. Ganhou várias versões pra DVD, cada uma vendendo mais que a outra. Até hoje essa desgraça vende.
Muito bem.
Então... E eu só vim saber hoje, cara.
E esse Transformer 2010, Thiago? O que era esse bicho aí?
Os japoneses pegaram a terceira temporada desse Transformer.
Peraí, ele foi criado por quem? Pelos americanos ou pelos japoneses?
O desenho é nipo-americano. Só que os japoneses pegaram e fizeram a adaptação do que os americanos fizeram. Justamente mudando, mudando vários nomes, alterando alguns diálogos, tentando transformar a história, fazer a história mais coesa.
Uhum.
E depois disso, depois da quarta temporada, os americanos pararam de produzir Transformers. Ficou só com os japoneses. Vieram várias séries. Vieram a Transformers Headmasters, Transformers Master Force, Transformers Victory e alguns OVAs, como Transformers Zone.
Uhum.
Como esses seriados não passaram por aqui, fica meio complicado falar sobre eles, até porque o público ficaria meio que voando. Mas geralmente, corria alguma morte, uma ressurreição, alguma passagem de poder e tal.
Jesus Cristo, né?
Optimus Prime praticamente é Jesus Cristo. Aliás, Jesus Cristo só ressuscitou uma vez. Optimus Prime ressuscitou três.
Jack Bauer, né?
Jack Bauer. Depois, os americanos resolveram retomar a produção. Aí veio uma série que fez sucesso aqui no Brasil mesmo. Foi Beast Wars. Se passa 300 anos depois do último episódio de Transformers.
Com 300 anos depois? É, 2300 e não sei quanto,
né? Por aí. Com, eles não colocam, não precisam uma data. Eles colocam com 300 ciclos de estrelas depois.
Uhum. E é o quê? A história é o quê? A mesma coisa, Optimus Prime, Megatron...
Mudou um pouquinho, agora só um pouco mesmo. 300 anos depois, as raças evoluíram. Ao invés de Autobots e Decepticons, tinham-se Maximals e Predacon, que eram as evoluções naturais das raças anteriores.
Mas eram outros Autobots. Grupos? Não tinha mais os Autobots e os Decepticons, não?
Os Autobots evoluíram nos Maximals, os Decepticons evoluíram nos Predacon.
Ah.
E eles estavam meio que em paz, que alcançado algo chamado Pacto Cybertrônica. Só que um grupo de Predacons renegados invadiram uma base do governo, roubaram um disco dourado que o Megatron antigo tinha deixado e foram-se embora. Esse grupo era liderado por um descendente do Megatron chamado Megatron.
Oxi. Megatron II, né? Megatron filho. Um pouco
o original dos nomes.
Sim.
Eles pegaram o disco dourado que eles queriam e foram-se embora.
Mas robô, ele não. Ele tem. É...
Ai, lá vem o Jurandinho.
É que assim, eu fico pensando, o robô não envelhece não, né? Enferruja.
Rapaz, envelhece. Olha o teu computador aí pra tu ver.
Sim, mas ele enferruja.
Ele né? Fica, Jurandinho, ele fica ultrapassado. Ele enferruja sim, inclusive no filme tem uma alusão ao enferrujamento dos robôs.
Bastante Jurandinho, engraçado,
aliás. Exatamente. É como máquina, Jurandinho. Máquina fica velha.
Mas não pode fazer na upgrade, não, na máquina.
Pode sim.
386?
Exato. Não, mas o problema não é nem esse, não. O problema é que eles estão direto em guerra, Jurandir.
Sim.
O fato de eles desaparecerem é um pulso magnético que detona tudo. É um míssil que vai direto na centelha do rapaz.
É uma água que cai nos circuitos, né?
Exatamente. É o menino que puxa o cabo da
energia.
Isso. É negócio de ficar ligando e desligando a máquina direto, sem apertar o botão de desligar e desligar direto, entendeu?
Tem que puxar o fio e esperar 10 segundos e colocar de novo.
Isso. É, por exemplo, você coloca o pendrive, aí tira, sem colocar aquele removedor de discos removíveis, sabe?
Uhum.
Todas as questões, tem que ter um cuidado com a máquina. E eles têm esse cuidado, por exemplo, em dia de chuva, eles não podem sair de casa. Tem que se transformar em robôzinhos, não é? Exatamente.
Eles tá são entendendo como é que é um. Eles são quase um inspetor bugiganga, né? Eles...
Juro.
Pra facilitar, pra eu melhor entender, vamos dizer que eles são os metobus de ganga.
Mas, Jurandir, me responda. É. Você quer alguma coisa bem elaborada? De algo inimaginável? Hein, Jurandir? Algo que nem é baseado em humano, você quer uma coisa bem elaborada?
Deveria ser saber como a pizza,
quem
né?
Quem criou? Ora, quem foi que criou o Jurandir? A gente não sabe nem quem foi que criou a gente, macho.
Tem que ser como a Pixar, né? A Pixar disse, não, nós vamos colocar os brinquedos com vida e acabou. Não tem explicação,
sim, quem
não tem...
E quem foi que deu vida a esses brinquedos?
É uma pergunta...
esse tipo de pergunta que tu tá fazendo que não cabe a fazer com Transformers.
Tá certo.
Transformers é você senta a bundinha na cama ou na cadeira e assiste.
Sim, e esse bicho Oz aí?
Você vai ler um livro.
Pois é, continuando aqui a história de Beast War. Tinha uma nave Maximal passando, fazendo uma missãozinha secreta.
Uma nave o quê, mano?
Maximal. Isso. Fazendo uma missãozinha secreta deles e receberam a ordem. Tem uma nave Predacon indo aí e eles são bandidos. Peguem eles. Foram atrás, o que aconteceu?
Morreu.
As duas naves bateram e caíram numa fenda espacial e caíram num planeta deserto. Num planeta que era uma selva gigantesca.
Que era a Terra? Não, né?
Infelizmente era.
Ah, faz essas coisas, né, mano? Ah, bateu, caiu na Terra.
Eles foram batendo na Terra mais ou menos 200 anos depois que a nave original dos Transformers, primeiros Transformers, caíram na Terra. Quando eles estavam lá dormentes ainda.
Coincidência se repete, né, cara? Déjà vu, né, cara?
Pois é. Nisso, o líder dos Maximals, daquele grupinho que tava por lá, o Optimus Primal, que não é o Optimus Prime é só um defendente com um parecido, teve uma situação meio complicada. Não tinha uma máquina pra ele.
Ele não é o. Ele não é o Rodimus Prime, não?
Rodimus Prime, aí já é outra história, meu filho. Rodimus Prime é a evolução do Hot Rod.
Caralho, confusão, não tô entendendo nada. Continue.
Jandir, você não tá entendendo? Você volta um pouquinho o programa e escuta de novo.
Certo.
É porque o coitado do Rafael, ele voltou lá pra primeira série.
É, 300 anos depois, pronto. Não vou falar mais nada, não.
Fala, menino.
Beast Wars. Beast Wars, Optimus Primal e a gangue deles tinha lá, que era formada pelo Rhinox, que era um rinoceronte, já que eles não tinham nada mecânico pra assimilar, eles tiveram que se transformar justamente em animais.
Ih, tá começando a confundir as coisas. É contradição demais, macho. Isso dá raiva.
O negócio evoluiu. Eles não precisavam mais se transformar em máquina. Podiam se transformar também em bicho.
Ah, formiga, essas coisas, né?
Aham. Uhum. Tinha, inclusive, uma formiguinha lá também.
Rapaz, eu gosto de formiga, mano. Sim, fala aí.
Jurandir e suas formigas. O Jurandir agora tá passando pela mente dele. Uma formiga robô. Você pode ir em casa, você imagina também uma formiga robô.
Não, no é carro tem um mosquitinho no carro, né?
É que nem aquela questão, né, Jurandir, de você pedir pra pessoa não pensar no elefante cor-de-rosa. Nesse momento todos pensaram no elefante cor-de-rosa. Apesar de eu ter pedido para não pensarem, entendeu?
É, e não existe não, né, mas é, você imagina, né, como é que deve ser.
Tu tá imaginando agora, eu aposto 10 reais.
Sim, e o Transformers aí?
Pois é, em Beast Wars, os Maximals se transformaram, repetitivamente, Optimus Prime, Gorilla, Rhinox, que era o cientista, o bonzinho, certo? Ele se transformou num rinoceronte, o Rat Trap, que era o sarcástico da equipe, o Joe Pesci da equipe, praticamente, ele se transformou num rato.
Num quê?
E o... Um rato?
Um
ratinho,
Ratatouille. Um rato.
Uh-huh. E o Chico, que era o tocha humano da equipe, o adolescentezinho, se transformou num tigre.
É só a range, né, cara, todinho, fora de mofar.
Pois é, do outro lado do planeta, estavam lá os Predacons, o Megatron. Que era o Megatron 2, aliás, ele se transformou num Tiranossauro, que o Scorponok virou um escorpião, Tarântula, e tinha também o Dinobot, que é o melhor personagem de Beast Wars, que é um Velociraptor.
Dinossauro, né?
Parque do Dinossauro total.
É Parque do Dinossauro. Eu sempre gostava dos Velociraptors, Jundi. Tem uma cena do Velociraptor muito boa, se lembra?
Esse Beast Wars é produzido pelo Spielberg? Não, né?
Não, o desenho não. O filme é produzido pelo Spielberg.
Ah,
não
chegou no filme ainda. Sim, continue.
Só que durante o seriado, vários outros Maximals e Predacons foram aparecendo. Tiveram algumas mudanças de lado. O Dinobot, logo no primeiro episódio, ele brigou com o Megatron e foi se juntar aos Maximals. Ele foi se juntar aos Maximals, aliás, querendo matar o Optimus e virar o líder.
É coisa de pirata, né? Coisa de pirata. Quando tem um pessoal lá nos navios, aí, não, eu quero ser o líder agora. Aí tem votação, tem uma briga lá um com o outro, aí o cara vira...
Não foi duelo mesmo, foi porrada.
Foi?
Braba, foi.
Ah, rapaz.
Quem foi que ganhou?
Optimus Primal, com certeza. Só que com o tempo, o próprio Dinobot, ele foi se acalmando, virando cada vez mais Maximal, graças a um código de honra que ele tinha, o código do guerreiro. Ele era praticamente um samurai lá.
Rapaz, eu assisti esse filme hoje ainda. Nós assistimos, né? Eu tô achando agora uma merda, cara.
É confusão demais, mas já é isso.
Não dá pra mim não. Ah, pessoal, assiste só o filme. É muita coisa.
Sim, continue aí. Isso tu ainda tá no Beast Wars em 1910, né?
Em Beast Wars não. Isso é 4 milhões e pouco antes de Cristo.
Certo.
Sendo que eles são de 10 milhões de anos antes de Cristo.
Antes? Isso. Antes tinha vida inteligente antes.
Jundi, em outros seres, em outros planetas, Jundi.
Nunca leu Eram os Deuses Astronautas, não?
Não.
Então, Jundi.
Continue aí, vai.
Nisso, a cada vez que a Hasbro sentia vontade de lançar um boneco novo, eles iam lá e pediam para o pessoal da produção inventar alguma coisa. Na terceira temporada, eles inventaram os bichos mistos.
Misto?
Tinha lá uma mistura de... Misto? Tinha lá uma mistura de lobo com águia.
Ah, que pariu,
com mano. Falcão, escorpião com cobra. Pode imaginar que eles inventaram.
Tu sabia, Thiago, que tu tá destruindo uma fantasia, cara, de uma galera que tinha interesse em ver Transformers, depois dessa confusão, a galera nunca mais vai ver o filme.
É, essa foi a vantagem do filme. Ele pegou essa confusão toda e transformou em algo divertido, em algo coeso.
Sim, continue.
Saindo agora já dos desenhos e afins, já que Beast Wars e Beast Machine Transformers, que foi a continuação direta, foram as duas últimas desse universo Transformers, e indo direto agora pro filme. Eles pegaram todos os elementos.
Agora vai!
Eles pegaram os melhores elementos dos quadrinhos e da série clássica e comprimiram num filme coeso. O Michael Bay, quando ofereceram o filme pra ele, ele não queria.
Por quê?
Ele achou justamente a mesma coisa que o Jorge achou. Confuso demais, problema demais e infantil demais.
Rapaz, ó...
Qual a rede, né, cara?
Ó, eu não sei de onde é que veio aqueles elementos ali, não sei como é que vieram, só sei que o negócio é bom, acho que o filme ficou bom.
Sabe quem foi convencer o Michael Bay a pegar o projeto?
Quem?
Steven Spielberg, o homem.
E por que, que o Spielberg teve interesse de fazer esse, de produzir esse filme?
Não, o Spielberg, ele é produtor executivo, cara.
Ele queria ganhar dinheiro, né?
Ó, pra
você ter noção...
Ele tem contatos na Hasbro, cara, o Spielberg.
O Spielberg, ele pensou assim, né, rapaz... Quem é que eu vou chamar pra levar essa putaria toda pro cinema? Essa confusão, essa briga, essas batalhas de robôs e tudo mais. Vamos ver aqui uma pessoa que tem um currículo bom com essas coisas de ação. Aí acharam o Michael Bay. Michael Bay com a Ilha, que é um filme mais sem história, mas com ação absurda da face da Terra. Até uma pessoa cai de um prédio de 30 andares e não morre.
A Ilha não só a Ilha, né? Como a Armageddon também.
O Pearl Harbor também, é Pearl Harbor, né?
Exatamente.
Bad Boys, A Rocha.
Mas não tinha, viu, Jurandir? Como fazer um filme de Transformers...
Sem ser com Michael Bay?
Sem ser com Michael Bay, cara. Podia ser com John Woo.
John Woo,
é
né,
uma boa. Pelo amor de Deus, eu tô nesse negócio de John Woo desde a semana passada.
Ia colocar o Tom Cruise pra ser o protagonista, não ia ser o menino, não.
Tom Cruise ia se transformar no robô e sair correndo.
Colocar o óculos escuro, cabeludo.
No sofá.
Exatamente.
Não, mas eu já posso comentar do filme em si?
Já, mas primeiro qual é a história desse filme aí?
A história do filme é boa. Essa é entendível.
Ah.
Né? Explique, Thiago.
História do filme. Robôs entraram em guerra, acabaram com o planeta dele e eles estão precisando de uma fonte de energia para recriar um planeta.
E essa fonte de energia é proveniente de um cubo, Jurandir.
Cubo?
Que é Energon. Exatamente, que é o cubo.
O cubo?
É. Cubo. Um cubo que tem uma energia própria para o pessoal do Transformers, que faz recriar o planeta deles.
Uhum.
Certo? Quando eu digo pessoal do...
caiu na terra.
Exatamente. Quando eu digo Transformers, é Autobots e...
Deceptions.
E Decepticons.
Certo.
E eles vieram, em primeiro lugar, os Decepticons, né, Thiago? Em busca desse cubo.
Cubo é o quê? É uma seringa que tem a energia?
Não, Júnior, é um cubo mesmo. Imagina um cubo.
Sim, um cubo. Imaginou?
Pronto, um cubo. Quatro faces.
Sim.
Cubo. Aí, certo?
É um dado, né?
Esse, exatamente. Aí esse cubo veio parar aqui na Terra, Júnior.
Que azar, hein?
Não, não é questão de ser azar, não. É porque, se você souber, a atmosfera da Terra tem todas aquelas confusões lá e etc, né? Que não passa muito meteoro, essas coisas todas. Mas um cubo resolveu vir parar aqui.
Foi o cubo que resolveu parar aqui?
Não, rapaz. Ele foi batendo, esbarrando nos espaços, ficou vagando pelo espaço e
caiu. Cair aqui.
Mas ele veio da onde, esse cubo?
De Cybertron.
Ele saiu de Cybertron e a galera veio atrás dele, né?
É.
Exatamente. Mas esse cubo tem vida?
Rapaz, esse cubo tem é melhor do que vida, Jurandir. Ele cria vida. Ele tem a propriedade de... Como é que eu posso dizer? Eu gosto de usar esse negócio aqui. Exatamente. Por exemplo, se você colocar... Você transmitir a energia do cubo para um celular normal, cria um centelho nesse celular e esse celular se transforma num robô.
Ah,
entendeu?
Tipo,
é essa a questão
Matrix,
do cubo.
Né?
Não.
Sim, aí os Autobots, os Decepticons, vêm atrás desse cubo.
Exatamente. Os Decepticons, mais uma vez, vão tentar conseguir esse cubo, mas da forma, como é que eu posso dizer, mais devastadora possível, né?
Quebrando eles o máximo de pés que se na frente, matando o máximo de gente.
Mas isso, eles chegam na Terra na época atual?
Não, muito, muito, a long, long time ago, o Megatron vem à Terra, porém, encontra-se com seu ponto fraco, não é, Thiago?
Gelo. Muito gelo.
Ele é congelado.
Só o Megatron.
E como o Megatron é o líder, os outros não vão agir só. Os outros do Decepticons, certo? Até que não sei o que ele é, o cara lá, que no caso é o tataravô do Shia LaBeouf no filme, né? Do Tom Witwicky, o Witwicky, sei lá.
É o capitão, né? O capitão Archibald Witwicky.
É, esse Witwicky aí. Ele vai numa expedição... Fazer uma expedição no Ártico, um dos primeiros homens a fazer uma expedição no Ártico, aquela coisa toda.
É Jason, né, cara?
É Jason. Exatamente.
Filme do Jason.
Cai numa caverna e liga o Megatron.
Ligou na tomada, foi?
Não, ele ligou o dispositivo do Megatron.
Sim.
Ele não ligou o Megatron, ele encontrou o Megatron.
Ele encontrou o Megatron e ativou algumas partes do Megatron, mas como ele não podia se mexer, não podia ir tudo, porque ele tava congelado, entendeu?
Uhum.
Aí ele gravou num objeto do, que o avô dele estava portando, eu não vou dizer qual objeto para não estragar o filme. Ele gravou as coordenadas de onde estava, adivinha o que, Jurandir?
O cubo.
The Cube. O cubo. E é isso a história do filme. Eles, os Autobots entram na Terra, não para buscar o cubo em primeiro lugar, mas sim para buscar esse objeto. E é aí que entra o ser humano Tom Witwick. Witwick,
Sam.
Né?
Sam.
Não, Witwick. Sam, exatamente. Não é Tom, Jurandir. É Sam.
É o...
E aí
é
que vivido entra...
por quem ele?
Shillebof.
Sam.
E aí é que entra... É, ele rola e sai correndo com ele debaixo do braço. E aí que entra a história bem amarrada do filme, Jurandir. Porque eles conseguem interligar o porquê do Optimus Prime e seus comandados estarem querendo defender os seres humanos e também estarem atrás do cubo, mas de uma forma, vamos dizer assim, menos agressiva, de uma forma pacífica. Ou seja, eles querem pegar o cubo e sair fora, entendeu? Enquanto que o pessoal do Megatron, os Decepticons, ele quer pegar o cubo e já destruir tudo.
E conquistar o planeta, né, também. Seria uma boa, né,
aí é uma... Exatamente. É porque os robôs, eles entendem que são os humanos, são seres biológicos e etc., só que eles não são evoluídos para os robôs, entendeu? Para os Decepticons, eles são simplesmente seres. Como a gente olha para os animais, assim, sei, aí a gente tá com raiva, chega em casa e dá um chute no cachorro.
Sabe? Ou então vê uma formiga aqui, pisa e tal.
É isso.
Formiga não.
Exatamente. É mais ou menos isso como os robôs veem os seres humanos. Só que tem gente, como na vida tem gente que cuida dos animaizinhos e bota no zoológico e dá comer direitinho. Porque sabe que eles têm vida, né, Jurandir?
Exatamente. Como as formigas, né?
Você está sendo muito filosófico. Vamos para o que importa no filme.
Exatamente. O que importa no filme é... Fala, meu filho.
O que importa no filme é que ele é praticamente um filme dos anos 80 feito hoje em dia. Divertido. Passa na sua cabeça rápido, apesar de ter 2 horas. Tem muita ação. Personagens bacanas. Diálogos legais. Simplesmente diverte.
Mas sabendo dessa história toda que tu contou de... todos os desenhos que teve, que eu não assisti os desenhos, não assisti nada de Transformers, pra ser mais sincero, eu só tinha o Bumblebee, que eu ganhei há muito tempo atrás, e o filme foi interessante porque ele conseguiu, ele recriou a ideia de Transformers, entendeu? Porque ele deu essas explicações que o Jurandir estava querendo, apesar de baseadas em um cu, mas foram explicações plausíveis, e não conseguiram... Não, plausível para um universo criado. E eles conseguiram amarrar o roteiro todo do filme, entendeu? Nada fica solto. No começo do filme, algumas coisas que você não possa vir a entender, a partir dos 50 minutos, uma hora de filme, ele começa a explicar, e até o último minuto de filme, ele ainda explica elementos que ele colocou no começo do filme que não faziam tanto sentido.
Certo, mas no elenco do filme ele tem quem aí?
O elenco do filme tem o Shillebof.
Megan, né? Fox, pelo amor de Deus.
Que é lindíssima a Megan Fox.
Ela faz o que ela?
Megan Fox é a Micaela, que é o par romântico do Lebof, do certo. Sam Witwick.
Inclusive ela é uma mecânica, ela humilha qualquer cara com o conhecimento dela com carro. É incrível.
Não é bem mecânica não, né, Thiago?
Tu quer estragar o filme? Quer
não, não vamos. Não vamos dizer. E o filme tem... Presta atenção. E o filme tem atores conhecidos do seriado, Jurandir.
Quem?
O que fica atrás da Mari Cruz no Prison Break. Né? Ele é um soldado do exército americano normal. E o Tom Lennox é o nome do cara? Não, Lennox não. Do 24 horas.
Tem ninguém do 24 horas lá, não, meu.
Tem sim.
Não tem. Tem o Tom Lennox de Buff.
Não, tem o menino, o não sei o que é do presidente.
O Aaron Pierce.
O Aaron, é.
Tem o papel pequeníssimo, mas ele também está lá.
Agora, de atores conhecidos, nós temos John Voight, como secretário de defesa dos Estados Unidos, que, por incrível que pareça, o secretário de defesa pega em armas. É incrível isso. Nunca vi isso.
É, mas ele também pega
no... Sim, último... no Independence Day, o presidente pilotou um caça.
De fato.
Mas esse é o secretário de defesa mais legalzinho que eu já vi.
Tem no cinema. O Bernie Mac, né, cara, que é o... fez
o Bob Bolívia, que é o
vendedor de carros. Segredo e tudo mais e tal.
E temos também Hugo Weaving, o agente Smith. Ele faz a voz do Megatron na versão legendada do filme.
Exatamente.
E essa questão das vozes, agora voltando pro filme mais uma vez, é um ponto forte da produção, cara. É O filme ele começa a se desenrolar, você fica naquela angústia de não estar entendendo nada, sabe? De estar rindo com algumas passagens que, de algumas cenas do a cara do Michael Bay, estilo Bad Boys, né? E a partir dos 50 minutos, eu cravei no relógio 50 minutos, mais precisamente 51 minutos, o filme se desenrola. Né? E aí você se apaixona, cara. Porque a dublagem é uma coisa espetacular. As vozes colocadas nos robôs são brilhantes. Brilhantes.
O detalhe que os fãs vão gostar é a voz original do Optimus Prime. Quem dubla o personagem é o Peter Cullen, que fazia o personagem na série animada original.
Muito bom. E na parte da ação?
O interessante é que o filme já começa com uma cena de ação, né? Aí o filme já... Aquele público que foi justamente pra assistir um pipocão já fica sentado e não sai dali nem se der, assim, R$20, ó, sai do cinema. O cara não sai. Ele começa com cena de ação, o melhor estilo Michael Bay, né, de começar fazendo zoada e depois diminuir o ritmo, e fica 40 minutos morgando, apresentando todos os personagens. Ele apresenta o Sam Witwicky, que ele é um cara rejeitado na escola, apresenta também a... Exatamente. Apresenta a Micaela, o paixãozinho da Micaela, mostra o núcleo do exército americano que estava numa... que participa da primeira cena, na base deles foi destruída por um dos Decepticons, e eles são os únicos sobreviventes, né? Mostra as tramas do governo americano em busca de saber o que diabo é isso que tá acontecendo.
E a pressa deles de colocar a culpa na Coreia do Norte.
Isso. A culpa sempre...
Sempre tem que colocar a culpa em alguém, né, macho?
É porque eles pensavam que eles capturaram um som estranho, eles pensavam que era uma mensagem, entendeu?
Uhum.
Uma mensagem terrorista, coisa do tipo assim. Quando na verdade é o som que um robô faz. Porque um dos robôs que primeiro aparece, ele tava querendo tirar as informações de todos os computadores assim da Terra para achar o cubo. Ou, antes disso, achar o objeto que eu falei antes, que tinha as coordenadas de onde estava o cubo, entendeu? E nisso eles soltavam um vírus na rede, na internet mundial, né? E também estava afetando inclusive o Pentágono. Aí essa mensagem foi cair no Pentágono, que na verdade não é uma mensagem, é simplesmente a linguagem dos robôs, entendeu?
E a linguagem que eles conseguem se comunicar com os... as máquinas, né?
Exatamente, aquela...
Eles próprios.
Eles com eles mesmo, que já que eles são máquinas, então é a linguagem deles com as máquinas mesmo.
Uma coisa que eu achei bastante engraçado foi a forma que cada robô aprende a falar inglês.
É, isso é uma boa também do filme. O filme tem... tudo é bem explicado, assim, do filme. Na medida do possível, do que você acha fácil, se eu aceitar robô invadindo a Terra ou não, ele é muito bem explicado. Por exemplo, a internet é a alma de tudo, cara. Hoje, né, Jurandir, você consegue fazer tudo pela internet. Por exemplo, nós estamos gravando agora um programa e você está escutando por causa da
internet.
E tudo do filme é baseado nessa tecnologia. Pra tu ter ideia, eles acham o Witwicky através da internet. Através de um usuário que ele tinha criado na internet pra algo, que eu não vou dizer o quê. Eles acham enfim, o que eles estavam procurando, né? E tanto que eles buscam esse tal de Witwicky, como eles falavam, através do nome de usuário dele, que é... Não me lembro agora. Exatamente, Ladiesman 17 não sei o quê. Aí tanto que ele chega e você é Ladiesman, eu não! Todas as tiradas dele é baseado nisso. Até o fato deles aprenderem português foi pesquisando na internet.
Inglês, mano.
Ou inglês.
Certo. Eu quero saber a parte de ação. Como é que tá o nível de efeitos especiais e tudo. De realismo das coisas. Hã?
Você vai ver as melhores sequências de ação da sua vida.
A questão é que eu não posso dizer... Rapidinho. Eu não posso dizer que são as melhores, porque é muito rápido, sabe? Eu juro que eu tenho que assistir 3 vezes ainda o filme pra identificar tudo, pra captar tudo que tá acontecendo na tela. Porque o estilo Michael Bay de fazer esse filme foi que ele colocou muitos elementos ao mesmo tempo em uma cena só. E isso foi por mais de uma vez. Ele coloca uma briga entre dois Transformers, certo? Dois ou mais, pra falar a verdade. Coloca os civis andando no meio, como civis normais, desesperados, correndo e etc. O trânsito normal da cidade, os personagens humanos, o exército, o governo e tudo junto, assim, sabe? Aí fica aquela zoada, aquele vai e vem, aquela...
Você não sabe pra onde olhar, né?
Eu não sabia pra onde olhar. Porém, aí vem o grande trabalho de direção, Jurandir. Ele coloca algumas cenas em câmera lenta.
Presença,
né? Exatamente. Ele vem aqui do nada, tá numa confusão que tu não sabe mais pra onde olhar. tu até desiste de tentar identificar alguma coisa, fica só esperando o que vai acontecer no final. Aí ele coloca uma cena em câmera lenta e coloca em destaque o que ele quer que você veja daí pra frente, o que vai ser importante nessa cena. Muitas vezes, os dois Transformers que estão brigando, né, na cena. Uhum. E fica aquela coisa Matrix, sabe, assim, bullet time, assim, Transformers fugindo da bala e atirando e etc.
Muito bacana.
Agora, outra coisa, os fãs vão adorar algumas frases que colocaram durante o filme que são tiradas diretamente ou dos quadrinhos ou dos desenhos. Alguns detalhes, como o Bumblebee ficar justamente do lado de um Fusca na venda de carros usados, já que a Volkswagen não liberou que o Bumblebee fosse um Fusquinha durante o filme.
E o interessante nessa cena é que o Bumblebee, ainda como carro, né, ele dá uma portada no Fusca, né? Ele abre a porta assim, tuf, no Fusca. E além disso, ele dispara o alarme e detona todos os outros carros. Ele quebra o vidro de todos os carros que estão ao redor. Aliás, isso tudo, só pra explicar, que o Bumblebee era guardião do Witch Week. Porque, na verdade, essa cena é quando o Witch Week vai comprar o primeiro carro dele. Não é à toa que o Bumblebee sabia que ele ia pra ali, antes dessa cena da compra, se você observar bem, o Bumblebee passa lá atrás e estaciona sozinho nessa loja de carros, entendeu? Aí quando o cara vai vender o carro, que é um negão que é muito engraçado ele, cara, é tremendamente engraçado, ele vai vender, ele olha assim, sim, quem foi que colocou esse carro aqui? Que carro é esse aqui? Aí o outro cara, rapaz, não sei não, tá aí. Aí ele começa a vender o carro assim do nada, sabe? Estilo vendedor de carro, começa a mentir. Olha, esse carro tem uma pintura altamente metálica, uma pintura de corrida, você não vai se arrepender desse carro. Aí o cara pergunta, quanto? Aí ele, 5 mil. Ele, não, 4 mil. Aí ele, então não leva o carro não, sai do carro. Aí o Bumblebee resolve atrair o seu guarda, que no caso seria o Sana.
Agora, fãs de Quentin Tarantino vão notar uma pequena homenagem a Kill Bill no filme.
Exatamente. Além da trilha sonora, a roupa, entre aspas, do Bumblebee. Porque ele já era amarelo nos quadrinhos, se eu não me engano, né?
Isso. Ainda colocaram uma lista preta.
Eles resolveram colocar uma lista preta. Se você se lembrar de Kill Bill 1, o duelo final, ela tá com a roupa amarela, com lista preta, que já é uma referência a Bruce Lee, né?
Muito bem.
Dentro, e agora, Transformers fez isso. Como se não bastasse, eu tinha pensado vagamente isso, sabe? Como se não bastasse, a primeira cena de luta do Bumblebee coloca aquela, uma trilha sonora de Kill Bill.
Não, foi justamente na cena que ele passou pra impressionar o Sam. Passou só com duas rodas, só pra impressionar
exatamente.
Ele.
Porque o Sam fez uma... mais uma das tiradas, né? Ele, como é que o cara ia comprar um carro se ele não fosse velho, já que era o primeiro carro?
Uhum.
Então o Bumblebee, ele se transforma num carro velho, entendeu? Todo Hackengel velho, mais que motorzão V8, quando você abre o capô, tá com motorzão V8.
É um Chevrolet Camaro.
É um Camaro, exatamente. E, por incrível que pareça, o nome da Chevrolet não está no carro ainda. O símbolozinho da Chevrolet. E uma das cenas que ele tava andando com a Micaela no carro, ela pergunta, sim, se ele pode se transformar em qualquer coisa, porque se transforma nisso aqui. Aí o carro fica revoltado e se transforma num Super Camaro, dessa vez com o símbolo da Chevrolet, pintura cristalizada, motor V8 com descarga dupla.
É o fraco. E a trilha sonora do filme fica a cargo de muita gente famosa, né, cara? Tem o Linkin Park, tem o Smash Pump.
Linkin Park só tem música no final do filme, é a música dos créditos.
Tem o Google Doors, né, cara?
A trilha sonora é bem pop, sabe? A trilha sonora é bem adolescente mesmo.
Como todo filme do Michael Bay, se você se lembrar de Armageddon, a trilha sonora era toda...
Aerosmith.
Voltado... Aerosmith. Tinha até uma banda que eu não gosto de falar o nome porque é ruim pra burro.
Qual é?
Mas fala que você tá no meio informativo.
Que toca uma música chamada Remember Me. Logo depois que o filme é horrível. Simplesmente horrível.
É o nome da banda.
Peraí que você vai ter que editar aqui o branco.
Mas rapaz, o cara fala mal da banda e não sabe o nome da banda. Enfim. E o filme teve uma dublagem nacional também, né, cara? A gente não pode deixar de falar que... Como o filme ele deve ser mais o quê? Deve ser 12 anos, né? 10, 12 anos. Ele tem muita gente que prefere assistir o filme dublado.
E eu não escutei a dublagem ainda, mas já existe um ponto forte na dublagem nacional, Jorge.
Guilherme Briggs.
Não é questão de Guilherme Briggs, não. Que são dubladores. É dublagem feita por dubladores.
E não por atores da Globo.
E aí você vai sentir a diferença. Porque existe um peso muito grande de se fazer a dublagem assim. Não é numa dublagem comum que simplesmente você encaixa vozes. É uma das melhores dublagens do inglês que eu já escutei, principalmente dos robôs. E não sei se ficou boa ou não no Brasil, mas deve ter dado muito trabalho.
Porque o responsável pela dublagem, o diretor de dublagem do filme foi o Guilherme Briggs, né?
E pra quem não sabe, o Guilherme Briggs já foi o Optimus Prime e Transformers Best Machines, A Nova Geração e Armada, né? Isso. E pra quem quer reconhecer a voz do Guilherme Briggs, ele é o Denzel Washington. Ele faz voz pro Denzel Washington, o Brendan Fraser e outros, né?
E a gente também tem a participação na dublagem do Ricardo Juarez, né, cara? Que é ele que faz a voz do Johnny Bravo aqui no Brasil, por exemplo.
Exatamente.
Depois tinha o suficiente pra ceder o tempo dele pra gente um pouco.
Exatamente. O Ricardo Juarez, ele faz o Sargento Epps, como ele vai explicar agora, né, Jurandir?
Ele vai explicar aqui como foi o processo de dublagem e como foram os testes e falar um pouco sobre o filme aí.
Bom, então qual foi a minha trajetória pra chegar ao Sargento Epps, personagem que eu fiz no Transformers? É o seguinte, eu tava na Delarte, que é o estúdio onde foi dublado o filme, e tinha comentado com o Guilherme Briggs, o diretor do filme, que já havia dublado Terrence Gibson, esse ator que eu dublei, em outro filme, num filme chamado Quatro Irmãos. Aí ele falou, olha, vou fazer teste para alguns personagens do Transformers na semana que vem. Já que você falou que já dublou ele, então vou te colocar na lista. Aí eu concorri com o Hércules, que é a voz do Cérebro, do Pink Cérebro, e também com o Duda Ribeiro, que é a voz do esse Batman, The New Batman, né? Esse Batman novo aí da Cartoon, o mais novo deles. Então, o tempo passou, minha voz foi ser avaliada junto com as outras vozes lá nos Estados Unidos, e eu tive a grata surpresa que havia passado no teste, e eu recebi, claro, com muita felicidade, essa novidade. E aí chegou, finalmente, o dia da gravação, né? Eu lembrava que no teste, quando eu fiz o teste, teve momentos que o Guilherme falou assim, não, vamos dar uma paradinha aí, porque você está gritando muito, né? Eu literalmente senti aqui o peito, né, toda essa parte aqui do tórax, vibrando. As cenas do teste, ele gritava bastante, eram cenas de ação. E eu saí de lá, eu até comentei com um amigo, eu falei, olha, eu fiz o teste para passar. Como a gente grava o dia todo, às vezes tem que poupar um pouco a voz, porque você tem o dia todo para gravar, não pode perder a voz e tal. E naquele dia, a única coisa que eu tinha para gravar era o teste do Transformers. Então eu fiz 110% melhor que eu podia, e falei, eu fiz o teste para passar. Né? Então já sabia que pelo teste eu teria que gritar bastante no filme. Então fui fazer o filme, e aquela coisa, quando a gente recebe o filme, para evitar, enfim, pirataria ou qualquer coisa parecida, o filme chega pra gente, a imagem não é nítida, é preto e branco, o som é meio abafado, tá cheio daquelas letrinhas, né, propriedade da DreamWorks, parará, não copie e tal, né, então. Então, claro que isso dificulta um pouco, mas dá para fazer. Eu tentei fazer o mais natural possível nas cenas, o mais jogadinho possível nas cenas que ele está falando normalmente. Fiz com a minha voz mesmo, não tem muita diferença, né? Só a inflexão, eu fiz o jeito que ele fala, mas eu não fiz uma voz para o personagem, entendeu? Fiz minha voz mesmo de acordo com a cena lá. E foi, principalmente as cenas de ação, o Guilherme voltou a falar e falou, olha, você quer dar uma paradinha, uma água e tal, porque eu soltei mesmo, se vocês forem assistir a versão dublada, ou até mesmo no futuro, quando sair em DVD ou passar na televisão, vocês vão ver que eu soltei o gogó mesmo na hora de gritar, né? Não apenas eu, mas todo mundo. Esse filme foi uma dedicação de todo o elenco. Eu cheguei a ver o Elcio Romar dando um show, nossa, estava muito engraçado, fazendo lá um vendedor de carro, Sérgio Cantu, muito bem também, muito natural, muito dinâmico, e com certeza, Guilherme, Santa Cruz, todo o pessoal que fez aí os Autobots, e também os Decepticons fizeram também um excelente trabalho. Depois de dublado, nosso filme foi para os Estados Unidos para ser mixado. E a notícia que veio de lá foi a melhor possível. A notícia foi que a nossa dublagem foi uma das melhores do mundo. Ficou pau a pau com a dublagem japonesa. Mas foi muito elogiada a energia dos atores, a voz, a captação de voz dos Autobots, dos Decepticons também. Parte de áudio foi muito elogiada. O que eu posso dizer de ter participado de um filme que fez parte da minha infância? No caso, eu estou com 36, mesma idade do Guilherme, e fez parte da nossa infância assistir na TV os Transformers. Quando eu podia imaginar que eu participaria de do longa? O filme está muito bonito, os efeitos são fantásticos. Não é um filme só de pancadaria e de ação, tem vários momentos engraçados no filme. Tenho certeza que vocês vão se divertir. E uma curiosidade para quem de repente não sabe. Eu fiz o Sargento Epps no filme. Eu já tinha dublado Transformers. E eu também fui a voz do X-Brown. Só que o X-Brown não aparece no filme. Então, acho que é por uma coisa do destino, eu terminei indo parar no filme do Transformers também, né? E é isso. Vou terminar aqui então, deixando um abraço para todo mundo aí do Rapadura Cast e do Cinema com Rapadura, como diria o Sargento Epps. Aqui é o Sargento Epps. Um abraço para todos. Né? Não tem muita, como eu falei, não tem muita diferença de voz. Da minha voz para a voz do personagem. Entendeu? Assistam nos cinemas, então, Transformers. Valeu, tchau.
Então, esse foi o Ricardo. Muito obrigado. Rapaz, depois de escutar a voz desse cara, a gente fica até com vergonha, né, de falar.
E a gente fica mais tranquilo em relação à parte dublada do filme, porque tem muita gente que reclama de assistir filme dublado.
Nesse, Jurandir,
que justamente é a equipe de dublagem que trabalhou justamente com o maior carinho em cima dos fãs.
E tem que notar também, Jurandir, que os dubladores, eles curtiam Transformers como desenhos ou como brinquedos antigamente, porque praticamente todos têm a idade certa para gostar de Transformers.
O Guilherme Briggs, justamente, ele tem uma foto dele aqui no site da Aliança Transformers Brasil segurando um bonequinho do Optimus, uma coisa linda.
O que é interessante, porque eles vão dar tudo de si para Transformers.
Exatamente, então assistam ao filme Transformers, está em cartaz nos cinemas brasileiros.
Eu quero muito ter a voz igual a do Ricardo Juarez. Mas eu não estou conseguindo. É
bastante interessante vocês assistirem.
Exatamente. Assistam ao filme da forma que você achar melhor, legendado ou dublado. O Ricardo até diz assim que pra você que não gosta de filme dublado, tudo, deixe pra escutar quando for assistir no DVD, quando sair. Porque vale a pena valorizar o trabalho dessa galera que se esforça muito pra fazer essas dublagens. Tem muita gente que não gosta, que desvaloriza.
Eu digo mais. A dublagem no inglês está espetacular. Vale a pena ser conferida. Então assista o filme no original, mas se você tiver um dinheirinho a mais, nessa época que já todo mundo já assistiu Harry Potter da vida, né?
Exatamente.
Naquela última semana que o filme está saindo de cartaz, vá assistir a dublagem nacional e confira esses feras aqui. Júlio Chaves, Dudu Espinosa, Reginaldo Primo, Eduardo Borghetti, o próprio Guilherme. E na voz dos robôs, o José Santa Cruz, que era o Megatron de Transformers G1, é a voz do Danny DeVito. E mais, Jurandir, ele tem a melhor voz do dos filmes do Homem-Aranha, que é o J.J. Jameson.
É.
Que é lá do jornal, se você se lembrar. E ele também faz Freakazoid. Tem também o José Santana, que é o Willy de Alf, né? Uhum. Que faz o Starscream no filme. E o Barricade é feito pelo Júlio César, que é o Harrison Ford, Robert De Niro. E a segunda voz do Homer Simpson.
Exatamente. Então valorizem o trabalho dos dubladores nacionais e até dos internacionais também, né, cara? Porque o trabalho de dublagem foi muito bom.
Foi muito bom. Principalmente dos robôs. É lógico, só os robôs foram dublados.
Exatamente.
Inclusive foi graças aos fãs que o Peter Fuller conseguiu o papel de Optimus Prime no filme. Foi graças à pressão dos fãs, porque eles queriam alguém de respaldo. Os produtores queriam um ator grande. Graças aos fãs que foram lá, pressionaram, insistiram, colocaram o Peter Fuller, que ficou sensacional. Rafael pode confirmar aí.
Com certeza. E o bom do filme, Jurandir, é esse que a gente nota, que é um filme, vai soar um pouco estranho isso que eu vou falar, mas é um filme feito carinhosamente, tá entendendo? Por realmente pessoas que entendem do assunto Transformers muito mais do que nós três juntos, com certeza. Que você vê que há referências válidas dentro do filme, não é aquela coisa perdida. E apesar de ser um universo
uma releitura de um universo já criado, ele traz elementos importantes dos desenhos, dos quadrinhos e etc. É filme não só que funciona para fã, isso é fato, vai funcionar para quem for fã, pelo menos dos brinquedos, mas um filme de ação, um filme pipocão mesmo, com cenas engraçadas, com cenas espetaculares de ação. Tem cenas que você conta 20 minutos de uma ação contínua.
É aquele ápice do entretenimento, né, cara? Você vai pro cinema pra se divertir, pra ver cena de ação, pra sair satisfeito depois do filme, sem se preocupar muito com essa parte de inteligência, de roteiro e tudo mais, sabe?
Pois é, e teve cenas, viu, Jurandir, que eu fiquei imaginando, eu parei um pouco de olhar fixamente pra cena e fiquei imaginando, puta merda, o que é que vão fazer daqui pra frente?
O Michael Bay já tá com uma ideia de um futuro Transformer, que ele quer um porta-aviões se transformando num Transformer.
Pois é, porque foi como o Thiago, assim que eu terminei de assistir, o Thiago me perguntou o que é que tu achou do filme. Eu disse, o filme é grande, em todos os sentidos.
Então é isso. Então assistam o Transformers nos cinemas e mandem e-mails pra gente dizendo o que vocês acharam do filme em si.
Mandem perguntas que você queiram fazer ao Ricardo Juarez, né, Jurandir? Brevemente.
Exatamente. Nós estaremos entrevistando em breve o Ricardo Juarez, dublador famosíssimo.
A voz do Johnny Bravo.
Exatamente. É isso. Valeu, Rafael. Valeu, Thiago. Um abraço.
Um abraço a todos.
Fala, Thiago.
Megatron usa Linux.
É, exatamente. Um abraço. Até semana que vem.